Muito bem. Boa tarde a todas e a todos. Vamos continuar a nossa reunião com a audição do professor catedrático jubilado Eduardo Paz Ferreira, no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei número 19, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quem desde já agradeço a sua presença aqui. A grelha a utilizar nesta audição foi a que aprovámos há momentos na nossa reunião. Portanto, esta audição inicia-se com uma intervenção do PSD de 7 minutos, depois o Sr. Professor dispõe dos mesmos 7 minutos e depois, portanto, Chega 6 minutos, o PS 6 minutos, a Iniciativa Liberal 3, o Livre 3, o CDS 2, o deputado único de JPP 2. Portanto, no formato de pergunta-resposta e depois uma segunda ronda de metade da primeira, sendo o formato contínuo, e o Sr. Professor dispõe do tempo igual à soma dos grupos parlamentares para a resposta no final, mas eu em cada intervenção também indico o tempo que tem disponível. E por isso penso que o Sr. Deputado Paulo Muniz, que está online, nos está a ouvir. Está...
Boa tarde, não sei se me está.
Tem a palavra, Sr. Deputado, dispõe de até 7 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e em particular o Sr. Professor Dr. Eduardo Paz Ferreira, um ilustre açoriano, profundamente conhecedor da realidade açoriana e com um carinho muito especial pela sua terra, que em diversas circunstâncias deu um contributo inestimável ao longo dos tempos. O Sr. Professor naturalmente está por dentro da matéria que hoje nós iremos abordar. É uma situação singular que se prende com o município do Corvo, na Ilha do Corvo, e com uma configuração institucional única que exige esta realidade que vamos abordar no contexto nacional. Como o Sr. Professor bem sabe, por força do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Corvo exerce competências, o município do Corvo exerce competências que são atribuídas por lei às freguesias. É uma situação que se arrasta há muitos anos. E, de facto, nós, quando falamos em coesão territorial, quando nós olhamos para as diversas realidades e atendemos à dimensão ou isolamento, neste caso, à própria singularidade populacional e também, obviamente, a uma dificuldade muito particular por uma razão de ser ilha e por uma razão de ser dentro do conjunto das Ilhas dos Açores uma ilha particularmente isolada e com dificuldades a que crescem todas as outras que as restantes partilham, mas dizia eu, desde a memória que nós temos, o município do Corvo, de facto, presta efetivamente as funções e executa as tarefas que estão por lei cometidas a uma freguesia. Acontece que há um princípio para nós que é inquestionável, que é o princípio de quem presta um serviço, quem executa em nome do Estado estas competências, tem que ter a justa retribuição, tem que ter um envelope financeiro que naturalmente permita a retribuição para a continuação desta prestação. Evidentemente que nós, nesta proposta que apreciamos, que de resto é da Assembleia Legislativa dos Açores, há uma primeira nota que eu gostaria de enfatizar, que tem a ver com o objetivo, que não é de todo em todo alterar o regime de financiamento das freguesias, é um propósito mais limitado, se quisermos, mais cirúrgico, até pela singularidade e unicidade desta situação do Corvo no contexto do Corvo Nacional. E, portanto, não está em cima da mesa, nunca esteve nesta proposta, o facto de poder ressarcir o município do Corvo pelas funções que desempenha de freguesia à custa daquilo que já são, ou daquilo que já é, a dotação anual para as restantes freguesias. Portanto, não se trata de retirar uma dotação anual, mas antes criar uma adição nesta dotação para contemplar, por justiça, aquelas funções que o município do Corvo já possui. Naturalmente que nós quisemos e propusemos ouvi-lo no quadro das audições do processo legislativo em curso, em primeiro lugar, como tive a oportunidade de dizer no início da minha intervenção, o seu conhecimento muitíssimo vasto e aprofundado da realidade açoriana, das diversas ilhas, dos diversos concelhos, um conhecimento que, aliás, é um gosto ouvi-lo falar dos seus Açores, porque transparece inestimavelmente este conhecimento detalhado. Mas também gostaríamos de o ouvir no aprofundar, no seu contributo, para aprofundar a leitura jurídica e financeira desta proposta da Assembleia Legislativa dos Açores e, naturalmente, começaria por me perguntar se, considerando esta singularidade e esta especificidade própria do corpo, se o senhor professor considera que esta proposta traduz uma solução adequada de garantir a justa retribuição pelas competências exercidas e dotar o município do Corvo desta envelope financeiro, de resto, como é de justiça do nosso ponto de vista. Obviamente, também, na perspectiva dos princípios da equidade e da coesão territorial, se o senhor professor entende que o fundo de financiamento das freguesias, de facto, deva contemplar uma verba adicional anual para poder fazer esta compensação deste esforço e desta função desempenhada pelo município do Porto. Gostaria ainda, obviamente, de ouvir a sua douta opinião sobre o enquadramento desta solução no regime financeiro das autarquias locais e até que ponto ela é enquadrável, ela é encaixável, sem desvirtuar, digamos, o sistema em si, nem criar uma situação de desequilíbrio naqueles que são os princípios que subjazem a este financiamento autárquico. Também do ponto de vista jurídico ou financeiro, enfim, queria que me elaborasse a sua sensibilidade, que é enorme em matéria de finanças também locais, sobre esta solução, sobre a justiça e a defesa da mesma e sobre o equilíbrio que nós pretendemos que ela tenha na solução deste problema, que é um problema nacional, apesar da singularidade e a especificidade da nossa economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Professor. Dispõe de até 7 minutos. O tempo estará a contar naquele relógio lá no fundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimento todos os restantes deputados e o deputado Paulo Muniz à distância. Ele é, aliás, uma das pessoas que se tem empenhado muito nas questões do regionalismo autárquico, do regionalismo, desculpem, do regionalismo autonómico e, consequentemente, também das freguesias, embora seja claro que são dois universos diversos. A proposta, tal como está apresentada, não toca, aliás, nessa independência dos dois universos. Não se traduz em nada de novo para a região, é apenas uma proposta que se joga entre o Estado, digamos assim, e a freguesia, perdão, o município do Corvo. Eu fico muito contente com esta proposta, acho que ela é mais do que justa, já devia ter sido feita há muito tempo. O Corvo, muitos dos seus deputados conhecerão o Corvo, é uma terra de gente valente, é preciso, presume-se que 400 habitantes ou 450 no máximo, para viverem lá. Eu ainda me lembro há uns anos, quando as comunicações ainda eram piores do que agora, que havia muitos natais em que não havia prendas para comprar para dar às outras pessoas. Então, o que faziam os habitantes do Corvo era embrulharem outras vezes o prenda do ano anterior e entregarem uns aos outros. E, historicamente, aliás, este isolamento do Corvo levou até a um episódio que não consegui confirmar, mas que sempre ouvi, que é que o presidente Carmona, presidente do Estado Novo, portanto, quando esteve no Corvo durante a Segunda Guerra, fez uma visita muito complexiva aos Açores, foi a todas as ilhas, e no Corvo terá perguntado o que é que queriam. E ter-lhe-ão respondido que queriam uma bandeira, porque tinham ouvido dizer que já não era aquela bandeira que eles tinham, que era a da monarquia ainda, e portanto queriam alterar e pôr a bandeira atual. Isto mostra bem o que são as dificuldades dessas pessoas. Mas não é só em nome dessa dificuldade que aqui vamos tentar corrigir a situação. Há um aspecto fundamental que é, bom, é uma situação, como tem sido aqui dito e é sabido, absolutamente única. É o único município que, que não tem freguesias. Depois há apenas 5 municípios que têm uma só freguesia, como sabem, que é o Porto Santo, também o mesmo tipo de razão insular. Depois Barrancos, durante algum tempo até havia a ideia de que era Barrancos o único município que não tinha freguesias, mas não, tem uma. Depois Alpiar-se, São Brás de Alcochete, São João da Madeira, enfim, há apenas esse pequeno horizonte só com uma freguesia. Mas uma freguesia, eu diria, chega em pequenos municípios. Agora, a ausência de freguesia atira, de fato, para cima do município tarefas que não são dele e para o qual ele não está devidamente municiado, digamos. E acho que um princípio fundamental da ordem jurídica ou constitucional portuguesa é que os cidadãos portugueses devem ser tratados todos da mesma forma. Ora bem, se os cidadãos corvinos não puderem aproveitar do fundo de financiamento das freguesias, então estes estão numa situação de desigualdade em relação a outros municípios, em relação a outros títulos. E, portanto, digamos, acho que é justo, acho que é adequado ao sistema existente. Tenho, enfim, em relação... Queria também prestar a minha homenagem ao trabalho que foi feito aqui na Assembleia de preparação, à ficha técnica e tal, que é extremamente cuidadoso e muito bem feito, e poupou-me muito trabalho, aliás. E, queria dizer o seguinte, em relação à proposta que eu conheço, e não sei se sou enganado, mas está prevista uma alteração para o artigo 48, não me parece que esteja muito bem sistematicamente estar no artigo 48. Porque o artigo 48 é um artigo sobre crédito, salvo erro, não o tenho agora aqui. Tenho aqui imenso, mas tinha que procurar. E, portanto, não faz muito sentido. Na minha opinião, esta novidade, digamos, deve ser introduzida preferencialmente no artigo 36 ou no artigo, enfim, 36, 37, por aí assim. Porque aqui é que se pode traduzir essa existência deste dever de transferir também para o corvo um envelope financeiro, expressão que já foi aqui utilizada. Ora bem, eu não penso que isto desvirtue em nada o atual desenho das autonomias locais, nem o das regiões autónomas, como dizia há pouco. Quanto às autonomias locais, também, enfim, pronto, não estamos a falar só de dinheiro, estamos a falar de princípios, mas também não me parece muito relevante para o conjunto das freguesias do país que a introdução de uma verba para a freguesia do Corvo vá desequilibrar as finanças das freguesias no seu todo. Pronto. Mas isso, enfim, não é realmente aquilo que é mais importante. O que é mais importante é que é um direito e, portanto, deve-lhes ser concedido. Espero ter respondido, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra agora o grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, cumprimentar os senhores e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Professor, dar-lhe as boas-vindas a esta casa, com toda a notoriedade académica que tem e reconhecimento. O Partido Chega tem um posicionamento em relação a esta matéria que, por vezes, tem sido até deturpado em relação à matéria de facto. Nós não temos qualquer dúvida que existe aqui uma discriminação que tem sido feita. Nós não temos qualquer dúvida que existe um princípio que está relacionado com um mau alinhamento desde o início e mesmo sistemático na questão da Lei 73 de 2013, porque o legislador, quando em 2013 decide fazer a Lei das Finanças Locais, esqueceu por completo os Açores. Esqueceu por completo esta localidade. Esqueceu por completo esta gente. E, portanto, agora chegamos ao final destes 13 anos e dizemos, afinal, o Chega não quer que nos Açores e a gente dos Açores... Não, não é nada disso. Vamos ver se nos enquadramos com esta circunstância. O que nós consideramos é que, até pegando em alguns fundamentos constitucionais que o Sr. Professor mencionou, olhando para a questão do princípio de igualdade, em que todo o território nacional tem que ter uma abrangência única e está previsto na Constituição, no artigo 13º, Todos nós percebemos que existem circunstâncias em que o legislador sempre teve muita dificuldade em separar o princípio da igualdade com o princípio da equidade. E existem questões relacionadas com o princípio de quem está já numa situação ultraperiférica e insular, que têm que obrigatoriamente ser tratadas com o princípio de equidade e não da igualdade. Portanto, quando o legislador nesta casa tem tentado a todo o custo criar uma matéria que diz que é uma discriminação para aquela gente, facto, quando diz que esta é a forma de tornar tudo igual e, portanto, o território nacional passa a ter uma abrangência em que a lei é igual para todos, é um facto, mas mesmo aí continua a discriminar e continuará sempre a discriminar. E é curioso chegarmos a este facto quando, nos últimos orçamentos de Estado, o Chega, pasme-se lá, aquele que ataca as autonomias, aquele que ataca o povo que está numa região insular, foi quem tentou colocar em orçamento de Estado uma dotação financeira acrescida para todos os territórios de baixa densidade. Por considerarmos que o princípio da igualdade será sempre desajustado, porque quem tem menos nunca irá conseguir acompanhar as responsabilidades, muitas delas vindas inerentemente da Lei 50 de 2018, com a descentralização de competências que foi passada igual para todo o território. Ora, aqui estamos a falar de uma circunstância muito específica, dada a vicissitude e ao facto de não existirem freguesias. Ok, estamos de acordo. Onde é que nós discordamos com a maioria parlamentar, que aqui está expressa, nomeadamente com o PS, PSD e com a oposição do Governo? Nós consideramos que não devemos, perdoe-me a expressão, continuar a atamancar a lei. E o que temos que fazer é, de uma vez por todas, fazer uma reforma séria baseada no princípio do municipalismo, olhando para a proximidade do poder local e a responsabilidade que tem como sendo a porta de entrada do cidadão para o contacto com o Estado. O que temos que fazer é, de uma vez por todas, rever de forma séria a Lei 73 e a Lei 75 de 2013, não excluindo nem a Madeira, nem os Açores, que nestes processos legislativos são sempre colocados de lado. Sempre colocados de lado. Isso ainda poderá ser pior se o Governo Regional não for de acordo com o Governo Nacional. Então aí são colocados extremamente de lado. Ainda são empurrados mais para o oceano e praticamente esquecidos. Muitas vezes esquecemos, e basta ver que nesta casa, seja na questão do PRR, seja na questão das comunidades intermunicipais, seja nas CCDRs, esquecemos sempre os Açores e a Madeira. E, portanto, nós o que apelamos com esta lei, e o Sr. Professor refere muito bem, o facto de estar colocado algumas alterações virem afetas ao artigo 48º, quando deveria ser noutros locais onde deveriam ter mexido. Consideramos nós que o legislador tem sido irresponsável e que tem servido para fazer propaganda nas ilhas, para tentar resolver uma circunstância que tem que ser resolvida, mas com o princípio da responsabilidade, eventualmente o melhor é fecharmos a porta, não existindo câmaras de televisão, certamente todos os políticos querem resolver o problema que se passa com estas matérias. Porque é um facto, temos gente que é portuguesa, em território português, discriminada, discriminada de uma forma negativa, que agora tentamos discriminar de uma forma positiva, sem termos o bom senso de pegar, de facto, nos diplomas que temos que alterar, que é a Lei 73 e a Lei 75, de uma forma séria e percebendo que existem especificidades no território que, no âmbito da coesão territorial e do ordenamento do território, não podem ser tratados da mesma forma. A pergunta que lhe deixo é muito clara. Sr. Professor, com toda a sua sapiência e reconhecimento que tem junto da Assembleia da República perante os seus pares, considera ou não que esta lei avulsa que estamos a fazer é apenas mais um problema que a Assembleia da República não quer resolver? Porque, repare, nós temos o Código das Sociedades, nós temos o Código do Procedimento Administrativo, nós temos o Código da Contratação Pública, nós temos mil códigos em Portugal, porque esta Casa preza por tentar quase que justificar a existência dos deputados. Temos que legislar todos os dias temos que fazer leis. E fazemos leis e leis e leis e leis, passamos a vida nisto. Mas há uma coisa que nunca ninguém quis legislar, porque não existe um código autárquico. E estamos com peças avulso, com decretos, com portarias, com projetos de lei, com propostas de lei, e andamos aqui a legislar à medida de acordo quem vai governando. A proposta que lhe deixava, a pergunta não é tanto uma proposta, a pergunta que lhe deixava é se todas estas circunstâncias poderiam ou não ser resolvidas, se a Assembleia da República fizesse de facto aquilo para a qual está eleita e é competente, com o princípio da representatividade, fazer um código autárquico que possa de facto reger as finanças locais e as competências das finanças locais em todo o âmbito do municipalismo, garantindo que estas dispersões territoriais e pluralismo de opinião, garantindo também as diferenças territoriais que existem estão salvaguardadas para que não tratemos por igual aquilo que é diferente e passemos a gerir com o princípio da equidade e não da igualdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Professor. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, eu aqui, tendo a concordar com o Sr. Deputado, claro está que seria melhor uma revisão geral e não este tipo de pequena revisão pontual. Agora, não sei se este é um problema que é preciso resolver. Não sei quanto tempo levará a conseguir os acordos necessários para fazer uma alteração da lei de financiamento local e, portanto, eu talvez avançasse com este, mas tenho também a sensação, se o deputado tem razão, não uso esta expressão, mas é no fundo isto, que é uma solução coxa, que, digamos, tapa, põe-se uma espécie de um band-aid que se põe ali, mas não é a solução ideal. Agora, pelo menos, põe no imediato cobro aquilo que é uma desigualdade muito gritante. Peço desculpa, não vou usar mais tempo, porque o Sr. Deputado já fez uma série de considerações. Que...
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Marco Claudino, pede a palavra para... Tem a palavra.
Não quis intervir logo a seguir ao deputado Bruno Nunes, para não interromper aqui a dinâmica. Não sei se é preciso distribuir ou não, mas o Sr. Deputado Bruno Nunes disse que era preciso uma revisão geral e que não era considerado as regiões autónomas. Queria só recordar, eventualmente distribuir, se for necessário, o despacho 4649/2026, que cria um grupo de trabalho para a revisão da Lei das Finanças Locais, onde integra precisamente representantes quer do Governo Regional da Madeira, quer do Governo Regional dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à próxima intervenção do Partido Socialista. Sr. Deputado Vítor Guerreiro, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Professor Dr. Eduardo Ferreira, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Estamos perante uma proposta de lei com um objetivo muito específico, mas com relevância jurídica ou financeira evidente, que é permitido que o município do Corvo, que não integra qualquer freguesia, mas que exerce competências genéricas atribuídas às freguesias, possa beneficiar de uma dotação anual do Fundo Financeiro das Freguesias. A questão central que se coloca é muito simples. Se a lei que atribui ao município do Corvo competências que no restante território nacional pertencem às freguesias, deve ou não o respectivo exercício ser acompanhado da correspondente dotação financeira. Gostaria, por isso, de centrar esta audição em 3 pontos. Primeiro, a compatibilidade da solução com os princípios constitucionais da autonomia local e da justa repartição dos recursos. A natureza excepcional da solução, tendo em conta o Corvo, que é um caso único no país. A técnica legislativa escolhida através do aditamento de um artigo 48º-A à Lei das Finanças Locais. Assim, coloco 4 questões. Sr. Professor, sendo o Fundo Financeiro das Freguesias um instrumento pensado para as freguesias, considera juridicamente admissível que, no caso excepcional do Corvo, a dotação seja atribuída ao município por este exercer competências genéricas da freguesia? Segunda, a solução proposta cria uma exceção admissível ou poderia ser vista como uma alteração estrutural ao regime do Fundo de Financiamento das Freguesias? Terceira, a redação proposta do artigo 48º-A é suficiente ou deveria ser aperfeiçoada para clarificar o cálculo da verba, a sua afetação às competências de natureza da freguesia e a inexistência de duplicação, de possível duplicação de financiamento? Quarto, esta solução excepcional pode ter justificação à luz do regime das finanças locais ou, antes, pelo contrário, vem possibilitar uma concretização do princípio da igualdade, corrigindo uma desigualdade existente no caso específico do Corvo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não, já agora gostava só de referir que eu fui autarca presidente de Câmara do município que tem uma especificidade que o Sr. Professor referiu, São Marás de Alportel.
Ah, bom.
É um município que só tem uma freguesia e que celebrou agora no passado dia 1, 112 anos.
Bom. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, dispõe de até 6 minutos para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, são questões interessantes que o Sr. Deputado colocou e que ajudam a irmos afinando este trabalho, que é um trabalho que tem que ter alguma precisão e alguma minúcia. Estou de acordo consigo que tem que haver uma revisão cuidadosa. Devo dizer, no entanto, que não penso que muitas das dificuldades que foram aqui colocadas sejam verdadeiramente importantes. Por exemplo, dizer que não havendo freguesia não se justifica atribuir, se estou a interpretar mal o que disse, peço-lhe o favor de me corrigir, porque sabe o problema não foi com o que disse, é com a minha letra, que eu tomo nota e depois às vezes não percebo a minha letra. Mas é assim, há uma disposição do Estatuto da Autonomia, que ao salvo erro o artigo 136, que expressamente atribui ao município as competências das freguesias. E, portanto, creio que isso dá uma base aceitável para se poder aqui desviar, digamos assim, entre aspas, as verbas para... Porque também temos que pensar numa coisa, que é o Corvo, apesar deste déficit de recebimento que tem tido, tem feito uma obra notável. O conjunto de serviços públicos que funcionam e funcionam bem no Corvo é muito interessante. E até se tem assistido a alguma recuperação mesmo do número de habitantes e tal, depois de chegar a um mínimo abaixo dos 400, parece que hoje andará para os 450, mas enfim, não há um censo muito rigoroso, mas é a estimativa que há. E, portanto, digamos, ao atribuir à Câmara as funções da freguesia, acho que a base fica salvaguardada por aqui. Também se pode considerar que, bom, vamos fazer uma freguesia, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que, obviamente, pelos números que aqui temos visto, o número de habitantes e tal, parece excessiva, quer dizer... Eu diria que o Corvo, apesar de tudo, a ter alguma coisa, já são serviços públicos a mais, já são funcionários públicos a mais, e não me levem a mal nesta declaração, porque toda a simpatia e toda a compreensão para isso. Mas, portanto, estar a fazer mais um serviço público não me parece que fosse uma grande solução. Mas, pronto, obviamente que é uma possibilidade. Depois temos sempre esta questão, fazemos a alteração global ou fazemos esta exceção, digamos. E, por acaso, há um risco. Quando o deputado me disse que tinha sido presidente de um município só com uma freguesia, fico a pensar se a seguir os municípios só com uma freguesia também não tentam a sua sorte para ver se na onda também não recebem mais qualquer coisa. Mas, enfim, isto é um juízo de suspeição que, obviamente, esses municípios não merecem. Mas, enfim, hipoteticamente falando... Depois, quanto ao artigo 48, como lhe disse, penso que está mal colocado, que não faz sentido estar aí. Portanto, tem que ir para junto das normas sobre o financiamento das freguesias. Mas isso é uma questão, digamos, quase formal. Penso, Sr. Deputado, e peço-lhe desculpa, que havia uma quarta questão que não me recordo, que era...
A quarta questão colocada é se esta solução excepcional pode ter justificação à luz do regime das finanças locais, que o Sr. Professor acabou já por responder, onde, pelo contrário, vem possibilitar uma concretização do princípio da igualdade, corrigindo uma desigualdade existente.
É, mas já está. Respondeu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito
obrigado. Sr. Deputado, deseja fazer mais alguma intervenção? Não? Então, passamos à segunda ronda. O Sr. Deputado Bruno Nunes, PSD, quer intervir. O Sr. Deputado Bruno Nunes dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer uma vez mais as intervenções conselheiras do Sr. Professor. Dizer-lhe que, e até para, e a tal de foice, até porque estamos em regime parlamentar e, portanto, obviamente tem sempre esta questão do debate político. Deixar esclarecido que, de facto, foi importante a intervenção do Sr. Deputado Marco Claudino em relação à constituição do Grupo de Trabalho, mas todos nós já temos tempo suficiente de política, eu já cá estou há 30 anos, em que percebemos que a criação de um grupo de trabalho dará origem a uma comissão técnica, a comissão técnica dará origem a uma comissão de avaliação. Depois, daqui a 8, 9 anos, dizemos que, entretanto, o processo legislativo caiu porque caiu 2 vezes a Assembleia da República e as pessoas do Corvo ficarão a aguardar que a Assembleia da República consiga, de facto, fazer o seu trabalho, que é não fazer o seu trabalho. E, portanto, aqui, nesta circunstância, nós também concordamos que chegamos a uma altura que mais vale para apanhar um pássaro na mão do que dois a voar e, dada a circunstância da forma como a Assembleia da República tem sido exímia em não legislar naquilo que é importante, de facto, legislar, é preferível, certamente, para os habitantes do Corvo estarem salvaguardados com esta questão. Depois, quando ouvimos a questão da criação das freguesias, eu que sou muito apaixonado pelo municipalismo, por vezes esta casa também não percebe a dimensão das freguesias e não percebe a importância da escala e do facto de criar mais uma freguesia, e nem precisávamos de ir por uma questão insular. Bastava irmos a Bragança e perceber que, às vezes, para conseguir construir uma equipa para ir às eleições, têm que andar a recorrer a algumas pessoas que estão emigradas para poder entrar na lista, e depois será o senhor do Talho, que ao mesmo tempo é o presidente da Junta, que abre a porta para conseguir meter o espaço cidadão a funcionar, e esta casa ainda faz leis a tentar que seja obrigatória a transmissão por meios telemáticos de todas as assembleias de freguesia. É de quem não conhece, de facto, o que se passa no território, porque algumas pessoas, existem zonas brancas em Portugal que nem conectividade há, e agora vamos lá obrigar algumas assembleias de freguesia em Trás-os-Montes ou em algumas zonas que não há sequer a rede móvel para poder fazer a conectividade e fazer as transmissões com um investimento brutal. Portanto, existe, de facto, aqui uma discrepância e uma falta de noção do legislador em relação às matérias que estão em cima da mesa. Para nós é, de facto, importante olhar para a escala e o facto de alguns locais e, porventura, poderíamos era chegar à conclusão que existem concelhos com uma freguesia que, na realidade, não precisavam da freguesia. Eu até sou daqueles que defendo que não deveriam existir sedes de concelho. Olha, eu sou vereador em Loures e depois no concelho de Loures temos a freguesia de Loures e os munícipes ficam até confusos se naquele dia estão a ser munícipes ou fregueses. Parece o José Mota quando metia ao início da conferência de imprensa o chapéu de um patrocinador e depois de outro patrocinador e depois andamos aqui a brincar aos cargos e a fazer a descentralização de competência e transferir competências, porque olha, eu sou lá vereador há 8 anos e ainda não percebi algumas das competências, se é a junta de freguesia que trata do jardim, se é a Câmara Municipal. Veja lá, nem eles se entendem que às vezes encontram-se todos no mesmo sítio. E, portanto, temos alguns municípios onde, claramente, as freguesias eram dispensáveis. A seguir teremos aqui a ANAF, que terá certamente uma visão mais corporativa, porque nós, na realidade, depois de 74, temos mantido aqui alguns princípios corporativos que alguns deles não fazem sentido nenhum. E, portanto, é importante ter que o cidadão tenha resposta e não que se criem mais freguesias e mais delegação de competências. Era importante mesmo, era que a função para as quais os municípios foram criados, que é a resolução do problema e o princípio da proximidade. É curioso que no meio deste processo todo ninguém se preocupe, por exemplo, qual é a CCDR que está afeta à Ilha do Corvo. De onde é que vêm os fundos europeus para a Ilha do Corvo? Ah, mas isso não pensamos porque eventualmente até nos esquecemos de meter nos quadros financeiros plurianuais ou nos investimentos que fizemos para o Corvo, até nos esquecemos disso, até nos esquecemos do Corvo. Estava lá tão pouca gente que nem sequer pensámos nisso, mas agora pensámos aqui numa série de coisas de repente para resolver a circunstância. Mas, senhores, este processo, se o professor terminou com aquilo que eu penso, o certo é que deveríamos ter, de facto, um código autárquico que tivesse a previsão de todas estas necessidades. O problema, temos uma Assembleia da República que legisla demasiado lento, demasiado espuma dos dias, e que se iniciássemos agora um processo para a criação de um código autárquico, eu creio que, entretanto, faria 50 anos da minha morte até que o código autárquico estivesse lançado e diziam, 50 anos antes de ele morrer, ele já tinha falado sobre isto, porque é tão lento o processo e tão lenta a forma como os partidos não querem trabalhar, que a realidade é essa. Se quisessem trabalhar, facilmente chegaríamos a um entendimento, teríamos as nossas discussões, teríamos posicionamentos ideológicos, mas a população, ao final do dia, certamente, tinha outro resultado e reconhecimento pela Assembleia da República, que, na última instância, é o legislador e é um órgão de soberania.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Partido Socialista, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado. E também gostava de, aqui a tom de resposta ao Sr. Deputado Bruno Nunes, relativamente à questão de, e conhecendo uma realidade do poder autárquico e de um concelho muito específico, tem aqui o seu cariz histórico a questão de ter só uma freguesia, celebrou 112 anos como município que teve a sua emancipação de Faro, a sua independência de Faro em 1914. e era uma freguesia de Faro, era a freguesia do Alportel, depois tornou-se concelho e manteve a freguesia. Ou seja, é uma freguesia com 12 mil habitantes e um concelho com 12 mil habitantes. As competências da freguesia e as competências do município estão relativamente bem delineadas. No entanto, neste caso específico, gostaríamos de criar mais uma freguesia, que era mais, porque aqui há
mais uma freguesia que era.
Gostávamos de criar mais uma freguesia num concelho, porque há particularidades, nomeadamente este concelho, esta freguesia, não tem baixa densidade. No entanto, 75% do território é em plena Serra do Caldeirão, porque é só uma freguesia e não temos baixa densidade. Mas cada concelho tem a sua realidade. Depois há aqui também as questões históricas, sociais, que levam que as populações se sintam de determinada forma. Há freguesias com pouquíssimos habitantes no país. Será que fazia um sentido? Aqui a questão, eu penso que nós não defendemos que o Corvo deva ter uma freguesia. Pensamos sim que seria um critério de justiça atribuir do Fundo de Financiamento das Freguesias a verba à autarquia correspondente àquilo que são as competências que a autarquia está a desenvolver e que seriam correspondentes a uma freguesia. Isso seria o nosso ponto de vista. Relativamente se há necessidade de criar uma freguesia ou não, eu penso que a população tem uma palavra importante a dizer, porque é como digo, também há aqui as questões sociais, históricas, culturais, que também devem ser consideradas, apesar de tudo. E era só essa nota que eu também gostava de
deixar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dispõe de até 6 minutos para a resposta. Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem... O Sr. Deputado do Chega, entretanto, saiu, de maneira que eu vou começar pelo Sr. Deputado do PS. Tenho que apresentar. Ok, mas era só porque, digamos, a intervenção dele foi tão personalizada e tão opinativa que achei que valia a pena dizer qualquer coisa. Eu posso perceber o pessimismo que ele mostra. Agora, eu não me meto nisto, quer dizer, não me cabe a mim apreciar o ritmo de trabalhos da Assembleia, isto é convosco. E a resolução desse problema é convosco, não é uma solução... Perdão. Desculpe. Há uma coisa que eu gostava de dizer, no entanto, em reflexão geral, que é, eu acho que é preciso trabalhar isto, enfim, o caso do Corvo é completamente especial, mas é preciso tratar isto com filigrana. Os equilíbrios sociais no país, entre as zonas, as pessoas que se reconhecem mais nas freguesias, as que se reconhecem mais nos municípios, exigem que se trate desta matéria com muito cuidado. Não com um código que leva os tais 50 anos a preparar ou mais, mas é de facto um trabalho delicado para sair, um trabalho que não vai necessariamente satisfazer toda a gente, mas vai satisfazer o máximo possível, enfim, de cidadãos. E é para isso que vocês trabalham e que o governo trabalha e que os partidos trabalham em geral. Depois, municípios... Não sei se o deputado costuma esquecer de alguma coisa. Eu acho que... É um bocadinho curva. Obrigado.
Muito obrigado, senhor professor. Com a resposta terminamos a audição. Obrigado. Agradecemos muito a sua presença aqui.
Eu que agradeço, Sr. Presidente e os deputados. Foi uma honra vir cá e, portanto, estou sempre disponível para acelerar os 50 anos, se for caso disso.